Oi, Miru, bom dia para você e para quem ouve o programa Tá Na Hora. Nós estamos começando agora mais uma edição do Café da Manhã aqui na tua Rádio Cacique, sempre com o patrocínio das lojas Quero Quero. Atenção, não perca as ofertas da Semana Brasil nas lojas Quero Quero. Toda linha de portas, janelas e portões em 10 vezes sem nada de acréscimo. Mega roupeiro Capesberg, 6 portas e 2 gavetas, só R$ 849. Box mais colchão de casal Erval, com molas Max Spring, só R$ 999. E você ainda tem dinheiro na hora, sem burocracia, com o cartão Quero Quero. Compre online, no Televendas, ou esperamos você com todos os cuidados. E o nosso convidado nesta sexta-feira é o Frei Arlindo Itacir Batistel. Ele que é natural de Nova Prata e atua já há alguns anos aqui em Lagoa Vermelha, para nós falarmos um pouco sobre a trajetória do Frei e também sobre um livro bastante comentado. É o livro Polenta e Liberdade, escrito em 96 pelo Frei Arlindo. Tudo bem, Frei? Um prazer conversar com o senhor. Bom dia.
Prazer é todo meu. Bom dia. A você, Ricardo, e a todos os nossos ouvintes da Rádio Cacique, bom dia.
Todo mundo ouve o senhor, não é, Frei? O senhor também apresenta alguns programas aqui na rádio, mas esse é um momento para a gente conversar sobre a sua trajetória na igreja e também sobre esse aspecto da sua vida como escritor, não é? Tivemos então o lançamento do Polenta e Liberdade em 96. Vamos falar então um pouquinho sobre o início da sua trajetória, Frei, como é que começou essa vida ligada à religião ainda lá em Nova Prata.
Então, assim, eu fui para o seminário com 10 anos, né? Entrei em Vila Flores, depois fui para Veranópolis, segui todo o estudo, né? Fiz 2 anos de filosofia em Pelotas e teologia em Porto Alegre, na PUC. E como pároco, o sacerdote, trabalhei em São José do Ouro, Ibiraiaras, Vila Segredo, Porto Alegre, fiquei 15 anos, Camargo, André da Rocha, e agora estou aqui na Santo Antônio, Lagoa Vermelha.
Frei, como é que ia decidir toda uma trajetória de vida aos 10 anos de idade?
Olha, eu vi a Rádio Veranense e os seminaristas lá faziam um programa todos os sábados. E eu fiquei empolgado, então achei que gostaria de fazer que nem eles, né? E depois, mas eu queria ser padre secular. Mas quando conheci os capuchinhos, aí eu troquei, modifiquei, fui para os capuchinhos. E foi a minha sorte, porque eu me identifiquei muito mais com os capuchinhos do que com os padres seculares.
Tem uma filosofia diferente de um segmento para o outro?
Parece que são mais fraternos, mais humanos, assim, mais humildes. E também, os padres seculares na época tinham que pagar o estudo todo ele, né? E eu não tinha condições. E os freios capuchinhos, então, era diferente. Eles ajudavam muito no estudo, né? A família também pagava um pouco, mas era uma coisa que nós podíamos pagar.
Uhum. Além desse aspecto, obviamente, envolvendo a religião, os religiosos, e assim como o senhor, os outros capuchinhos, também têm essa vida acadêmica bastante aflorada, né? Muito estudo que relaciona a essa atividade que foi escolhida por vocês, Frei.
Sim, há freis que estudam um pouco mais, por exemplo, nós temos aqui o Nédio, que é doutor em teologia, é um cargo máximo, né? E o Frei Carlos é mestre, né? Então são dois cargos assim altíssimos, né? O máximo que você pode conseguir, né? Mas há outros freis que são pastoralistas, então trabalham na paróquia, um serviço mais humilde e tal. Outros trabalham com rádio, né? Outros trabalham com gráfica, trabalham com pobres, né? Aqui em Bagé tem um trabalho muito legal com as meninas de rua. E são trabalhos variados que a gente executa, né?
Em determinado ponto da sua vida, esse interesse pela história do Rio Grande do Sul, especialmente pela colonização italiana, ficou mais forte, não é, Frei? E aí deu origem a um livro que o senhor escreveu.
São duas situações. Em primeiro lugar, o meu avô materno, ele tinha 84 anos e veio da Itália com 11 anos. Então ele conheceu lá a Itália como era e lembrava alguma coisa da viagem. Eu, como era criança, com menos de 10 anos, né? Ficava impressionado com aquelas histórias. Já o meu avô materno, ele vivia noutra região, a Itália Baixa, né? Onde os terrenos eram planos, mas era bem diferente, porque daí eles tinham os patrões, a metade do produto era do patrão, tudo, inclusive galinha, tempero, ovos, tudo, metade era do patrão. E daí a outra metade, eles tinham que pedir emprestado dinheiro. Chegavam no fim do ano, faziam a prestação de contas e ficavam destaca zero. Então, eram praticamente escravos. Era uma situação bem diferente.
Tem um filme, Frei, como esse, chama Lázaro Felice, Lázaro, não sei se o senhor assistiu, é um filme muito bonito também, bastante ligado à religião, que conta a história também de uma vila na Itália, onde essas pessoas trabalhavam quase num regime de escravidão, não é? E depois, em determinado ponto, elas descobriram que estavam hoje, né? Acabei adiantando um pouco do que conta o filme, ele vai além, mas é algo interessante, Frei. O senhor ouviu essas histórias e daí surgiu esse interesse.
É, tem outro filme também, já que falou, né? El Álvaro de Zócoli, que foi bem interessante, mas isso não me influenciaram. É, aquilo que me influenciou mesmo foi a vida, né? Uhum. A vida do dia a dia. E então, depois que eu fui no seminário e comecei a estudar, percebi uma coisa. Que nós, no seminário, tínhamos luz elétrica, já tinha um chuveiro, já tínhamos uma série depois, a caminhão, trator, essas coisas. E lá na Capela Nacional da Saúde, nada disso tinha ainda. E aí eu percebi que no momento que entrasse a luz elétrica, trator e etc., os usos, costumes, ferramentas de trabalho, essas coisas iam desaparecer.
Uhum.
Então, a partir de então, eu tive dois interesses. Escrever a história, né? Então, o Polenta Liberdade, ele conta a história, como eles viviam lá na Itália, né? Como eles fizeram a viagem até Gênova, de trem a vapor, depois de Gênova a Porto Alegre, depois, e assim por diante, toda a viagem, né? E a vida aí no meio da selva, como é que era, né? E então, aí é um objetivo. O outro foi fundar um museu dos capuchinhos e também um museu da Nova Prata para preservar os objetos, né? E que hoje em dia não se consegue mais nada, já desapareceu, já foi destruído. Inclusive o nome desapareceu. Porque uma vez nós éramos colonos, né? No início nós tínhamos vergonha de dizer que éramos colonos, depois tivemos orgulho de sermos colonos. E agora não se fala mais em colonos, se fala em agricultura familiar ou agricultores. Então essa experiência maravilhosa, que foi uma das melhores experiências do mundo, porque os italianos vieram para cá, eles não guerrearam com ninguém, não mataram ninguém, não expulsaram ninguém. Eles vieram aqui, compraram essa terra, o governo deu a colônia, né?
Uhum.
Que é 1 quilômetro por 250 metros, e depois pagou. Depois de uns quantos anos, pagou para o governo. Então, o italiano veio aqui, ele conquistou a terra pelo trabalho, não pelas armas. E quando vieram aqui no meio da selva, eles se ajudavam, né? Quando uma pessoa estava doente, todo mundo se reunia para ajudar essa pessoa. Fundaram escolas particulares, assim se virar, fizeram pontes, estradas, tudo por conta. Então, foi uma experiência fantástica, maravilhosa, muito trabalho, muito sofrimento, mas foi uma experiência maravilhosa. E o Polenta Liberdade narra tudo isso.
É um registro histórico, Frei.
Isso.
O senhor lançou duas edições, quer dizer...
Essa aqui é a segunda edição, sim.
São duas edições.
E então, esse aqui, a segunda edição, é maior que a outra, muito mais bonita e tudo, é 806 páginas. Mas o que tem aqui? 113 fotos ilustrativas, preto e branco, bem bonitas. De tal forma assim, né? E quando eu falo que eles cortavam as árvores com o machado e o serrote, a criança de hoje, o jovem de hoje, não viu o serrote, não viu como é que você faz isso, né? Daí tem a foto ali.
Uhum.
Então também, por exemplo, as cangalhas, as mulas, né, com cangalha. Quem assiste televisão pode ter uma ideia. Mas eu, quando estou falando das cangalhas que trabalhavam com elas, tem a foto ali. Então, os jovens, as crianças que não participaram dessa experiência, pelas fotos, se consegue imaginar... exatamente,
tem uma noção melhor, não é, Frei?
Conforme a história que eu estou contando, estou narrando no livro.
Quanto tempo de pesquisa, Frei?
32 anos.
32 anos para lançar o livro.
E daí eu fiz o Polenta Liberdade e o Retrato da Colônia também, que depois nós podemos fazer um programa
segundo bate-papo
desse livro.
O senhor falava que esse livro, ou um desses livros que o senhor contou, também fala sobre a chegada em São Paulo desses imigrantes italianos?
Sim, o Polenta Liberdade, ele fala também de São Paulo. Por quê? O governo deu terra aqui no Rio Grande do Sul, não era para favorecer os colonos, não. O que o governo queria? Que os colonos produzissem cereais, porque aqui só havia campeiros que produziam carne.
Só gado.
Só gado. Então eles precisavam de agricultores que produzissem trigo, milho, feijão, batata, vinho, né?
Uhum.
Certo? E outra coisa que ninguém fala, como eles estavam em guerra sempre com Argentina, Paraguai, Uruguai, eles davam terra para o colono. Se houvesse uma guerra, o colono ia defender a terra. Defendendo a terra, defendia o Brasil, as fronteiras do Brasil.
Seria meio que para marcar um território também.
E ninguém fala disso, mas no fundo o governo pensava nisso. Então o que acontecia? Então, o pessoal daqui mandava carta para lá, dizendo, vem aqui que tem terra, que produz, e de fato era maravilhoso, a terra boa e tudo, né? Elas trabalhavam feito doidas, mas tinha comida de montão, vamos dizer, lá passava uma necessidade. Aí quando eles recebiam essa carta, eles vinham para cá. Só que quando chegavam em São Paulo, eles desviavam. Em vez de mandar para o Rio Grande do Sul, mandava para os cafezais.
Uhum.
Outros mesmo, desde lá, já sabiam que ia trabalhar nas plantações de café. Mas o que, que aconteceu lá? Houve a abolição da escravatura. Então, os negros que trabalhavam no cultivo do café, eles foram libertados. E chamaram os italianos para substituí-los. E esses que foram para São Paulo passaram muito errado. Porque eles não ganharam terra, eles tinham que morar na casa do patrão, comprar do patrão a preços exorbitantes, o que eles ganhavam com o café, a produção era pouco, e então eles voltaram a ser escravos exatamente como estavam lá na Itália e aqui no Brasil.
Teoricamente não eram escravos, mas o regime era aquele pior até do que a escravidão, porque recebia e devia devolver para o seu patrão.
Sim, e outra coisa também, né? Eles tinham um contrato. Né? Só que o juiz, os advogados, todos eram produtores de café. E ninguém ia advogar contra seus colegas donos de café. E então, isso aconteceu mesmo. Meu avô materno esteve em São Paulo, ficou vários anos lá, e depois ganhou um dinheirinho e conseguiu fugir de lá. Teve que fugir de lá e voltou aqui onde ele queria, porque aqui ele tinha os parentes do Rio Grande do Sul.
Sim.
Então, o que que acontece? Esse meu avô contava a história para os meus tios. E eu entrevistei esses tios quando eles tinham uns 70, 80 anos por ali, né? E eu os entrevistei, eles me contaram a história dele. Só que depois eu fiz uma pesquisa. Como é que eram os contratos? Como é que foi a viagem de navio? Como é que eles iam de Santos até os cafezais?
Uhum.
E daí eu complementei as histórias dos meus tios através da pesquisa.
A pesquisa.
Então, O Poleta e Liberdade não é um livro de ficção. Ele é um livro baseado em histórias reais. Só que assim, ó, quando as histórias são boas, que são legais, então eu digo o nome da pessoa e o local. Quando há malandragem, eu troco o nome das pessoas para não ofender os descendentes, né?
Claro.
Uma ou duas histórias eu troquei até de lugar para ficar mais tranquilo, né? E ele é também um romance, no sentido assim, que um rapaz veio para cá e escreveu para a namoradinha dele que era bom, tá? E a namorada influenciou a família para vir para cá. Só que aqui no meio do mato, gente, como é que iam se encontrar, né? E aí tem toda uma história de amor junto com a história...
Que o senhor aproveita esse mote para contar o restante da história.
Na verdade, é uma história real, né? É um pouco romanceado, digamos, né?
Que legal. Frei, o nosso tempo, infelizmente, ele é bem curto.
Nossa,
é uma história muito, muito boa. A gente já alcançamos o nosso tempo aqui, Frei, mas eu convido para uma segunda parte para nós falarmos ainda sobre esse trabalho, porque há muito que se explorar. O senhor falava que são 800 páginas, não é, Frei?
806.
806 páginas. Então, temos muito para comentar. Obrigado pela sua participação aqui no Café da Manhã, Frei Arlindo. Um prazer conversar contigo.
Muito obrigado, o prazer foi meu. Um bom dia para todos vocês que nos ouvem.
Bom dia, Miro. Apresentamos aqui mais um Café da Manhã com o patrocínio das lojas Quero Quero. Um bom início de dia para todo mundo que nos ouve.